Excelentíssimo senhor presidente, senador Vital do Rego. Na verdade, vou
me
tratar inicialmente.
Meu dileto nobre senador Cícero, por força regimental, devo prorrogar a sessão por mais uma hora.
Serei bastante breve, senhor presidente, mas eu iria tratar de um assunto que tanto Vossa Excelência como eu passamos o dia praticamente recebendo dezenas, centenas de ligações da Paraíba, dos prefeitos, e um tema que Vossa Excelência já fez um pronunciamento aqui anteriormente sobre o ato, a forma do procedimento do atual governador do estado da Paraíba, onde, ao identificar o senador Gilvan Borges, um possível repasse a mais por parte do governo do estado na distribuição dos recursos do ICMS de julho de 2010, feito pelo governo anterior a janeiro desse ano, foi identificado um valor a mais distribuído para as prefeituras na ordem de 40 milhões de reais e sem avisar aos prefeitos, sem avisar aqueles que administram já com dificuldade aquelas cidades pequenas, médias e as maiores do nosso estado, simplesmente procedeu de forma arbitrária o débito desse valor que ele considera a mais em uma única parcela, desestruturando toda a economia e todo o planejamento das prefeituras do meu estado, do nosso estado. Presidente Vital do Rego. E hoje nós passamos o dia. Eu ia avançar no meu pronunciamento, questionar esse posicionamento, que é característico da sua personalidade, da personalidade do atual governador, que ele precisa olhar para a história, que os ditadores estão caindo no Oriente Médio e pode muito bem não ter vida longa no nosso querido estado democrático e bravo, que é a Paraíba. Então, fui procurado por representantes do Banco do Brasil, onde me comunicou, em função do pronunciamento de Vossa Excelência, de que amanhã estaria fazendo uma nova reunião no nosso estado, com o superintendente, com secretários, porque todos nós sabemos que medida como essa não aguenta qualquer ação por parte dos prefeitos, porque não pode ser feito da forma que foi feito pelo atual governador. Mas, senhor presidente, também trato aqui de um assunto que é de muita preocupação na nossa Paraíba. A questão que me traz essa tribuna é para lamentar o caos que se instalou na segurança pública da nossa Paraíba. Roubos, sequestros relâmpagos e agora uma nova modalidade de crime, a explosão com dinamite de agências bancárias em menos de 2 meses. 13 agências já foram explodidas com dinamite, dados alarmantes e que chamam a atenção, inclusive, da mídia nacional. Informação que temos que possivelmente hoje seja matéria do Jornal Nacional, a cidade bela, querida, a sua terra natal, que é Campina Grande. E o que o governo do estado está fazendo? Pergunto eu, pergunta Vossa Excelência e pergunta todos os paraibanos. Virou as costas para um movimento do que há de mais importante de quem quer combater a insegurança em um estado, que são os seus policiais, que clamam por melhores salários, por salários dignos, que possibilitem a condição de vida digna para quem desempenha suas funções na sociedade, em defesa da sociedade, arriscando as suas vidas, deixando seus familiares intranquilos ao sair para o trabalho. E o mais grave é ver os índices de violência crescendo e os policiais acampados na frente do Palácio do Governo, em busca de uma audiência. Veja bem, de uma audiência com um governador que se dizia democrático e condutor dos movimentos populares. Simplesmente o governador ignora esses pais de família, as mães de famílias policiais também, os esposos e as esposas deles, que todos os dias deixam seus familiares para desempenhar com fervor a árdua missão de proteger a sociedade contra um crime organizado, melhor aparelhado e com a capacidade de desrespeitar a lei, quando os policiais, mesmo enfrentando os bandidos, têm a preocupação de estar cumprindo a legislação. O mais grave de toda essa situação é a omissão do governo da Paraíba e a falta de sensibilidade do governador com a situação desses policiais. No final do ano passado, a Assembleia da Paraíba aprovou a Lei Estadual 9.246, que reajustava os salários dos profissionais de segurança na Paraíba, escalonado em 18 meses, senador Paulo Paim. A Paraíba buscou, para Vossa Excelência ter ideia, a equiparação com Sergipe. Não foi com Brasília, como a PEC 300 está tentando tratar. Foi com o Estado nordestino, Sergipe, que paga um salário entre os melhores daquela região. A chamada PEC 300 na Paraíba, em alusão à proposta da emenda à Constituição que tramita aqui no Congresso Nacional e cria um piso salarial e um fundo de custeio. A lei foi aprovada, começaria a ser paga em janeiro deste ano, com previsão orçamentária, valendo para os policiais e bombeiros militares, aposentados e pensionistas. Outras duas leis também que foram aprovadas para a Polícia Civil e para os agentes penitenciários. O senador Paulo Paim, senador Vital do Rego, deve estar imaginando que o salário do policial, do soldado, deve estar sendo, foi elevado para 6, 8 mil reais. Pasme, senador. A lei estaria levando em janeiro de 2011, ou seja, o mês passado, o soldado de polícia passaria a receber R$ 2.099. Eu estou falando de menos de 4 salários mínimos. Em maio deste ano, iria para R$ 2.282. Em outubro deste ano, passaria para R$ 2.465. O escalonamento iria prosseguir em janeiro de 2012, onde o soldado da Paraíba passaria a receber R$ 2.647. Em abril de 2012, passaria para R$ 2.830. E em julho, passaria para R$ 3.013. Mas, infelizmente, o atual governador derrubou a lei e não apresentou nenhuma contraproposta aos representantes da categoria. Quero aqui me solidarizar com o ex-deputado federal Major Fábio, que foi relator da PEC 300 e que está lá defendendo e lutando a categoria, que na última semana foi vítima da ira e do fraude da verdade existente naquele movimento, é que quis debitar aos policiais civis um incidente ocorrido durante um jogo da Copa do Brasil, onde em rede nacional homens foram filmados com armas de fogo dentro do estádio. Hoje, repito, os policiais estão acampados em frente ao Palácio da Redenção, de uma forma ordeira, de uma forma responsável, reivindicando algo que é por demais justo. Quem desse país está nos ouvindo? Quem está nos vendo que acha que há abuso de pagar daqui a 18 meses, num responsável escalonamento, chegar apenas a R$3.000 para um soldado de polícia, que não preciso aqui defendê-los com a sua história, com a sua luta, com a sua insegurança, com o trauma que provoca na família ao sair de casa sem saber se vai voltar. Pois bem, o chefe do poder que se encontra no Palácio da Redenção, repito, lembro a ele que os ditadores estão caindo no Oriente Médio e pode também chegar à Paraíba. Não busca o diálogo, não quer conversa com os representantes, não propõe uma alternativa, porque ele dizia que a lei foi aprovada num período eleitoral. Mas essa não é a questão, até porque foi legitimamente aprovada com previsão orçamentária. A questão é que se ele quer fazer justiça, quer determinar segurança, quer oferecer uma segurança ao nosso Estado, então por que ele não tem a iniciativa de mandar essa mesma lei com o mesmo escalonamento? Não é a questão de ser eleitoreira, como ele quis acusar. É uma questão de ter sensibilidade, de ter compromisso. Como é que diz que vai fazer segurança na Paraíba se não respeita o que há de maior instrumento na segurança, que são o quadro de pessoal, que são os policiais? Por fim, é impossível compreender tal descaso de uma autoridade que há pouco tempo, para se eleger, se dizia democrática, aberta ao diálogo, aos movimentos reivindicatórios, com a problemática da segurança. Segurança é vida, é a sua, a minha, é a nossa família que está sem a devida cobertura por falta desse diálogo, da incompreensão de um governo que se diz democrático. Para concluir, eu peço que o governo da Paraíba, o atual governador, saia do discurso de choradeira e querer ocupar e culpar governos passados, que o tem como prática de fazer isso. Porque ele sabia que administrar a Paraíba não era fácil. Por que quis ser governador? Para ter o título? Para encontrar uma administração fácil, estruturada, organizada, como ele recebeu na prefeitura de João Pessoa? Ele sabe que tinha dificuldade, porque vinha reduzindo a renda do Estado com a queda da receita do Fundo de Participação, mas ele tem que ter a coragem de enfrentar os problemas sociais e, no mínimo, atender uma categoria que está reivindicando por justiça e pelos direitos legítimos. O combate ao crime organizado, de igual para igual, ele precisa dar condições dignas para os grandes lutadores da segurança pública, com salários, com estrutura operacional. Não deixe os policiais, os bombeiros, policiais civis, os agentes penitenciários em frente do Palácio da Redenção, governador. Mostre a esse país que o senhor é democrata, converse, não revogue essa lei, discuta um novo escalonamento, dê condição a esses policiais exercer a sua profissão de forma digna. Dê um reajuste salarial que é fundamental para essa categoria. É um apelo que faço dessa tribuna que possa ecoar. Enfrente o problema de frente. Tenha coragem de conversar com os policiais da Paraíba. Eles são ordeiros, eles são sérios. Eles são dignos, eles são trabalhadores que querem defender a sociedade, mas querem também defender as suas famílias e os seus familiares. Por isso, eu faço esse apelo aqui, senador e presidente Vital do Rego. Vossa Excelência já tratou desse assunto. Vamos aqui dessa tribuna continuar defendendo, lutando, pelo menos para que o governador receba os policiais e os seus representantes de forma aberta, não dentro de quatro paredes, não trancado para tentar propor ou desmoralizar as lideranças do movimento policial, mas de forma aberta, transparente, com a presença para mostrar, porque o recurso que estava previsto no orçamento, ele já remanejou para outras coisas, sinal que existia o recurso para pagar os reajustes dos nossos policiais. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.